provocados. Então a gente tem que provocar, tem que ser um choque consciente, como é chamado, verdade.
Bom, então o Alessandro Lima lá de Chuí, bom, eles antes concluindo aqui o Rafael de São Paulo, eu sou cristão praticante, leio muito a Bíblia e oro muito, faço muito jejum, será que tem algo a ver? Tem, né? Tudo.
Possivelmente sim.
Claro. Tudo que a pessoa faz.
Jejum, exercício físico, hiperventilação, mantras, oração, privação de sono.
Buscando algo. Né?
Tudo isso são técnicas muito antigas que induzem a estados intensificados de consciência. Só que a gente pode fazer isso de forma natural.
Inclusive, jejum, tem uma passagem na Bíblia em que Jesus fez 40 dias de jejum. E sabe-se que quando a gente faz jejum prolongado, o corpo, as células entram em apoptose, ou seja, elas começam a trabalhar de uma maneira completamente diferente da que é o comum. Pela comida a gente se entorpece muito. Então o jejum é uma coisa muito boa.
Bom.
E que nem o Silvio falou, né? Tem muitas outras coisas que se pode fazer fisicamente, né? Que ajuda no despertar da consciência, porque o corpo está intimamente relacionado com isso.
Tá. Eu me lembrei agora do esporte, né? O basquete. Aliás, eu me lembrei do futebol. Eu tinha um. É só um comentário, assim. Eu era atacante, né? Anos atrás. E eu tinha um meia. O meia é o que serve o atacante, né? Eu tive que me acostumar rápido com ele, porque ele pegava a bola, os outros. E tinha um que ele pegava, até era do movimento gnóstico, o Fabrício Feijó. Ele pegava, enrolava pra cá, enrolava pra cá, enrolava pra lá, aí pra dar o passe, né? Esse aí, o tal de Juca. O cara tinha um barrigão, assim. O cara, tradicional do morro lá, né? O cara, acostumado meio aquele meio. Mas tinha uma habilidade. Então, era um camisa 10 típico. Não podia não correr nada com um barrigão de chope, sei lá o que ele tinha. Mas ele matava a bola no peito e puf, ele dominava e dava um tapa. Te vira. Largava no vazio, entende? Uhum. Então, quando tu ia se ajeitar, o cara já largou. Então, eu tive que me adaptar a ele, porque ele largava rapidamente. E é o certo, né? É o ideal. Né? Ou seja, o dinamismo. Eu tô me lembrando aqui agora, que às vezes a Valéria tá aqui, daí quando. Aí eu vou fazer alguma coisa, puf, toma a bola aí, segurei. Te vira, vai lá e pega.
O Bernardo tem que mexer num monte de fio aqui.
Sempre tem alguma coisa,
microfone,
né?
Microfone, etc.
Daí eu fico pensando, quando eu penso, vai concluir uma frase, tipo, aí concluir. Ah, não concluiu. Bora, então eu vou fazer um negócio. Aí, puf, conclui. Eu
vou passar a bola pra ti.
Mas eu quero falar agora do Alessandro Chuí, vamos ver. Vamos ver se eu consigo ajudar aqui. Por quê? Vamos lá. E ele diz assim. Mas como uma pessoa, até no grupo mandou assim, como que uma pessoa que passa 12 horas trabalhando de segurança consegue prestar atenção em si? Por isso que eu digo, deixa eu começar a falar, porque eu vivo isso, né? Não 12 horas, né? Mas eu vivo toda noite, há 11 anos estamos indo, sem dormir. Veja bem, eu moro no Japão, né? É um outro fuso horário. Enquanto as pessoas estão dormindo, eu estou acordado.
É verdade.
Inclusive, isso é para mim, são mais um parênteses, né? É complicado, porque as pessoas às vezes querem falar comigo no horário normal das pessoas, que elas chegam do trabalho, elas vão jantar, então elas querem falar, vamos falar comigo. Nessa hora eu estou dormindo, que é a hora que eu durmo, eu sou vivo em outro mundo, outro fuso horário, né? Que é um horário normal, tipo 8h30, não é um horário que as pessoas chegam em casa, tomam banho, jantam, babá, agora eu vou falar com o Berdan, né? Aí o Berdan está dormindo essa hora, não posso falar essa hora, né? Que é o horário normal que todas as pessoas estão mais relaxadas, né? Geralmente. Pois bem, então eu sei o que é isso aí. Vamos lá, eu vou tentar com essa primeira pergunta dele, que ele fala, passa 12 horas trabalhando de segurança, consegue prestar atenção em si? Vamos lá, depois, pergunta a pergunta, detalhe a detalhe, me complemente se acharem necessário. O Alessandro, é justamente, independentemente do que for, em primeiro lugar, tá, eu sei o que é, né, não é uma coisa assim que, eu não sei o que é isso aí, pá, o cara não dormir, e vou dizer mais, né? E você tem compromissos, muitos profissionais aqui da Pampa, nós somos sede nova e um monte de coisa acontecendo, tem reunião, daqui a pouco tem isso e aquilo, né? É canal do YouTube e tal, e é família, é filhos, é isso aqui e tal, né? Enfim, é um monte de coisa, como todo mundo tem, muitas, alguns mais, outros menos, tudo bem, né? Mas a pessoa
que
tem.
Então, ele às vezes me põe nessa, mas isso é uma coisa muito, são as coisas elas são pessoais, elas são individuais. Cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de manejo. Né?
Cada um pessoa, tem uma vida, né?
Cada um tem uma vida. Então, se a pessoa se colocasse na posição de observador, como quem observa um filme e não se identifica nem com o, nem com o protagonista, nem com os... É, como é que se chama? Os
coadjuvantes.
Os coadjuvantes. Ele vai... Que a gente sempre vai se achar que é o... O venerável mestre Sabó chamava assim... Todo mundo se acha a mãe do Tarzan. E que lá nos anos 50, 60, o Tarzan era um herói, assim, né? Muito... Então, a mãe do Tarzan é a coisa mais importante do mundo. Então, esse é o nosso querido eu psicológico. Mas a gente não é... A gente é apenas um protagonista do mundo. Se observar as coisas de fora, vai ver que isso aqui está funcionando assim, porque é assado. Tudo vai ter uma explicação e algo lógico. Então a pessoa não vai perder tanta energia, não vai se irritar, não vai se frustrar, não vai se entristecer. E ela vai ficar assim, vivendo no mundo, mas não sendo do mundo.
Bom, então... Eu sei o que é ter um monte de carga e compromisso. Obviamente, se você não tem compromisso com nada, não trabalha, não tem filhos, é mais fácil, teoricamente, né?
Imagina uma dona de casa que tem que cuidar da casa, dos filhos.
Enfim, cada um tem seus.
E do marido e das contas, né? E tem que ver o que está faltando, e tem que comprar, e tem que ver se o dinheiro dá.
Então, tá, a gente sabe como é
difícil.
Que é isso aí. Vou dizer mais: o meu trabalho para a questão zen e tal. Cedo ou tarde vai chegar uma hora que eu vou ter que largar.
Mas
esse
a espada
trabalho.
É temperada no fogo.
Ah, então, pois é. Por exemplo, tem um que a gente falou que pensar com atenção é coisa complicada. Eu estou aqui com vocês, eu estou ouvindo a pergunta, eu tenho, de repente, em alguns casos vou responder e tal. Ao mesmo tempo, eu tenho que estar lendo um monte de coisa que vem na música e vai terminar a conversa. Entende? Tu administrar tudo isso aí e se manter consciente, como a gente está tentando falar, tentando se manter, né?
E o Magrão porque querendo mente... falar ainda.
Ah, o Magrão no ouvido aqui, papapá, porque eu não sei o que, papapá, daqui a pouco, né? Então, esse trabalho intelectual, o jornalismo, e além do fato do jornalismo, você fica botando um monte de informação para dentro, que para a essência é o quê? É lixo, né? Quem me interessa saber o primeiro-ministro do país tal, lá, não sei o que tal, é tanta informação que não serve para nada. Para a essência, para o meu trabalho, para o meu crescimento. Mas o jornalismo é necessário.
Mas se tu encarar isso em nível profissional, fica afastado. Esse aqui é o setor. Não. A pessoa tem que se disciplinar por setores.
Claro,
é
verdade.
É que nem o mestre Rabosi cria uma agenda. Tu tem 10 tarefas.
Sim.
Qual é a principal? A 1 e a 2. Faz elas. Depois que tu termina elas, tu passa para a seguinte.
Ah, isso ajuda
para... Se não der para fazer tudo no mesmo dia, não faz. Mas estabelece uma agenda.
Ó, ajuda para a pergunta do Alessandro.
E nível de prioridades. A pessoa quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, vai fazer tudo pela metade ou vai esquecer, vai cometer equívocos.
O caçador que quer caçar 10 lebres ao mesmo tempo não caça nenhum.
Mas daquilo que eu estou falando, então, quer dizer, cada um tem uma realidade. Agora, também tem um detalhe do HD está cheio, como o computador, né? Vai tocando um monte de arquivo, ele chama, uma hora que lotou, né? Tipo, pô, para. Então, no meu caso, eu botando um monte de informação,
tem que fazer,
não serve para nada.
Tem que botar um
limpador de disco ali.
Um limpador de...
Então, é isso aí. Então, cada um tem seus, como é que se diz, a sua cruz para carregar, como falavam os antigos.
Exatamente.
Né?
Ah, eu ia falar sobre
então,
isso.
Então, aí o Alessandro Lima, então mas aí tem outro aspecto. Com o passar duas, então eu sei o que é, tá? Não dormir de
Todo
noite.
Todo mundo sabe.
É,
pode
não,
ter certeza.
É, mas especialmente quem trabalha de noite. Estou falando do caso que ele trabalha de noite. Você não, há anos, talvez seja o caso dele, você não tem uma vida normal, um corpo biologicamente normal, ou seja, uma vida que é dormir de noite. A noite foi feita para dormir. Então isso desgasta muito mais. Você está, sabe? É outra coisa. Tem esse. Como é que se diz? Esse acréscimo.
Acréscimo, claro.
Bom, aí ele diz assim. E como uma pessoa com tudo isso, trabalhando, segurança, 12 anos, né, consegue prestar atenção em si? Aí vem um outro aspecto. Tem que prestar atenção em si. Mesmo quem não faz nada, pode não prestar atenção em si. É uma questão de escolha para começo de conversa, não é?
É opcional.
É, você vai começar. O cara não faz, o cara não é que nem nós, o Alessandro, que não dorme de noite, ou tem compromisso, ou tem família, conta para pagar. Não, o cara não tem nada, fica só lá na praia, bela praia lá da Polinésia Francesa, nos coqueiros aqui. Ele pode estar totalmente desatento também.
Pode,
claro. Se quiser. Ou seja, é uma escolha, não está querendo ficar atento. E tem
ele
bem...
pode estar pulverizado, então, tranquilo
não,
também.
É, então, bem menos carga que nós. Então, não é a questão não é, principal não é essa. E durante o dia, de novo, mas como vai conseguir prestar atenção em si? Ué, é só tu querer. Agora, mas para querer, primeiro tem que querer e depois tem que querer aprender, para depois aplicar na prática. Como se presta atenção em si?
Sabe que coisa
no dia a dia, na guerra.
A coisa mais interessante para o ser humano, hoje o ser humano se sente realizado e feliz quando está aprendendo alguma coisa.
O maior prazer do
ser humano.
Quando está o quê?
O maior prazer do ser humano é aprender algo.
Ah, aprender? Do ser humano? Eu não sei se... Talvez na raiz do ser humano era para ser, né? Hoje em dia é complicado.
Supera. Porque é uma coisa completa. Conhecimento é completo.
Mas ainda dentro dessa pergunta, Oberdan, eu uso muito uma frase que eu gosto muito, que é no comando matando. Porque tu tem que estar no comando de tudo. De tudo. Porque se tu não tem a informação, tu nunca vai dominar aquilo. E para tu dominar aquilo, tu precisa estar no comando daquilo, entendeu? Tu precisa estar no comando aí da tua mesa. Tem 500 botão aí, mas tu tem que estar no comando disso aí. Sim. E se tu não tiver, tu não está fazendo o teu trabalho. Qualquer um dentro da sua vida tem que estar no comando daquilo que é o seu afã. Isso é sua cruz que ele vai ter que carregar. E se ele não tiver nesse comando de si próprio e do que é o elemento dele, do que é o trabalho dele, do que é o métier dele, ele não está fazendo nada. Ou está fazendo muito mal feito.
Tá, mas então...
Como é o nome dele?
É o Alessandro Lima, olha só.
Ele está aqui no WhatsApp.
Ele colocou, por exemplo, então, como, acrescentando, chegando em casa, cansado, tem que dar atenção para a família, baixar a adrenalina, sei como é que é, resolver os problemas diários, acho que não é para mim a gnose, assim, lamentando. Então, é uma questão de entender primeiro o que que é. Então, Alessandro, não é assim, você vai chegar lá, fica na montanha, nozinho, não é isso, é no dia a dia, no meio da guerra, né, que é do dia a dia. Então, vamos para a prática.
Por isso que é morte e marcha.
Morte e marcha. Marchando. E vamos para a prática. Eu vou sair, enfim, eu saio de uma atividade qualquer, seja que, do trabalho e tal. Aí eu estou indo para casa. Bom, aí eu posso optar ficar totalmente distraidão dirigindo ou estar ali consciente, sentindo. Sentindo, por exemplo, a direção nas minhas mãos, isso aí é, como se diz, é o toque.
É o tato.
É o tato, um sentido, é a minha atenção dirigida para o tato. E aqui estou dentro de mim. O visual que eu sou obrigado a ver, né? Se o cara não olhar, vai dar uma peixada, como se diz, né? Então, usando ali, estando presente, tenta estar, então, o mais consciente possível, sem muita distração. Né? Eu posso estar dirigindo ali...
Isso é coisa progressiva, não é, assim, não é uma chave on-off, estar consciente e estar adormecido. É algo, é um deslizador psicológico.
Ah, mas a dúvida dele,
aos poucos.
Mas a dúvida é prestar atenção em si, é isso que ele está dizendo. Entende?
É só se lembrar de si mesmo.
É isso, pois é. Então, eu estou tentando
o
explicar para ele na prática.
O problema é só.
Não, eu estou tentando explicar ele na prática, entende? Né?
Isso
não
é
pega do livro.
Na prática.
É, então, estou lá, dirige, então, estou aqui, ó. Então, estou falando na prática. Então, você já não ficando muito pensamento, eu tô dirigindo e pensando, pá, mas que droga, meu chefe falou lá, ou sei lá, ou meu empregado disse não sei o quê, para com isso. Mantenha a atenção ali, né, dirigindo, vai, tal, né? Se botar uma música no rádio, tudo bem, tá ouvindo, tá, mas tenta estar aí sem sair. Daí a música vem, a tendência qual que é? Qual que é a nossa tendência?
Cantarolar junto.
Não só isso. Ainda vem o pensamento, bah, mas aquele show que ele fez aquela vez lá, tava lá, mas tava aquele meu vizinho, picareta, e já começa. A mente começa, volta para si. É isso que é prestar atenção. Morte em marcha, que vai ajudar, né? Claro. É, tipo, qualquer coisa que você sinta ali, mas ele vai aprender depois essa doutrina dos muitos eus, né, pensamentos. Tá, mas então volta para ele. Não deixa levar a tua atenção para o que for, o pensamento, para o passado, para o presente.
Não deixa a vida te levar.
É, exatamente, o contrário. Leva a vida, conduz. Bom, aí chegou em casa e tal. Pá, estacionou. Se você não prestar atenção, enfim, pode acontecer qualquer coisa ali na garagem, enfim, né? Um erro ali na manobra e tal. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção em tudo.
É que, Berdão, às vezes a pessoa tem que dar uma guinada. Muda de emprego, muda de vida.
Sim.
Fazer um super esforço.
Sim, mas independente do que ele tiver, o que eu estou dizendo...
Então, a pessoa tem que fazer assim, se ele consegue pouco, ele vai lidar com pouco. Mas se ele trocar de profissão, trocar de horário, sei lá, mudar as coisas, pode ser que ele consiga mais energia. Então, mas isso tudo são opcionais. A pessoa nunca pode dizer assim, que eu digo assim, tia, não está morto com quem peleia. Então, é uma peleia. Então, a pessoa, às vezes, tem que dar, assim, fazer um super esforço e mudar a situação.
Corrigir as
coisas.
Sim, mas o que é mais importante que a gente colocar é que, independentemente da situação, tem que estar pensando em si. Seja cheio de problema, de compromissos, ou deitado na rede lá na Polinésia Francesa. É isso que eu estou dizendo. Né? É uma questão de escolha. Bom, eu quero.
Imagina
quem está dizendo que não consegue. É. Consegue sim.
Consegue. Imagina quem trabalha com o público. Cada vez tem uma
situação reação diferente. É tipo um pensamento ou outro. É.
Então, imagina uma pessoa que é policial. E vai lidar com um cidadão de bem. E vai lidar com infratores, sim, com criminosos.
Mas
etc.
Entende? Mas...
Ele sempre assim. E a vida dele está sempre em risco. Lida com violência.
Tudo isso.
Ah, mas eu...
Tem que tentar manter, viver...
Então a pessoa tem que usar muito da sinceridade.
Cada um diante da sua...
Para saber o que que ele toca, né, nessa existência. É. É,
então mas daí, ó, aí chegou em casa, né? Chegou em casa, daqui a pouco... Tu tem que estar sempre tentando, tá, sem esquecer de si, essa lembrança de si. Eu sempre me preocupo como passar para... Né, para quem não sabe o que é isso aí. Se a gente conversar, a gente sabe, falou na hora, ah, tá, lembrando de si, tá... Mas e quem está, como ele, está querendo entender isso aí?
Sim, e
eu... Tem que entender isso aí, o que é prestar atenção em si.
Eu custei muito a entender isso, eu custei anos para conseguir entender isso.
Que parece uma coisa muito simples. E pode ser simples, depende da nossa confusão, da complicação.
Depende da nossa confusão, porque se a gente vive numa confusão mental, e isso é uma verdade...
Às vezes até de complicar o que é simples.
Às vezes até se complica o que é simples, exatamente, devido a essa confusão mental... Por isso que nós temos que estar muito atento àquilo que a gente pensa, e a morte em marcha nos ajuda muito a tu voltar para si, porque o pensamento ele te carrega. É que a gente tem a noção, Oberdan, que os pensamentos são nossos e os pensamentos não. Para começar, a gente não deveria ter pensamentos. Pensar é ter uma larva no crânio, lembra disso?
Sim.
Então, inclusive na origem do ego, é uma larva que surge, que é o embrião do ego. E é um pensamento por desobediência. Isso surge ainda quando a gente está lá no reino vegetal.
Lembra a figura que representa bem o ego, assim, bem de respeito que a Valéria colocou aqui, é aquela figura da medusa.
Ah, sim, a medusa aí é mesmo.
Que tem o corpo, a parte de...
É uma pessoa humana,
é uma pessoa, é serpente. E o cabelo, assim, cada fio de cabelo é uma serpente.
E é o nosso ego, é a representação, numa estátua que existe, né, do ego. Então,
quem é o Perseu, né? É o Perseu que decapita, ele mostra o espelho. Quando o ego olha para si mesmo e não se aguenta, e ela mesma... congela.
Bom, mas aí
depois ele decapita a serpente. É a decapitação do ego, é a morte do ego, é a simbologia.
Bom, eu sei que eu limpei o óculos sujou mais ainda, eu não enxergo mais nada com os óculos. É bucha, segundo diz o outro.
É muito importante, isso de colocar para a pessoa de uma maneira extremamente prática e de várias maneiras, porque as pessoas entendem também de maneiras diferentes.
Então, quando ele chegou em casa, estacionou, enfim, o que for, ele chegou o vizinho, ô fulano, mas tu não...
Não te vejo nunca.
Não te vejo nunca,
onde é que
então,
anda?
Qualquer coisa pode tirar a tua atenção de si. Não é que é ruim, é maléfico, o vizinho fala coisa. Não, não é isso. É porque nós estamos mal educados. A faculdade da auto-observação, nós não temos ao natural. Então, nós temos aí que puxar ela. Isso, né? Isso. Então, a tendência... Veja, o que é tendência? A tendência é sair, se identificar.
A tendência é a distração.
Não importa se é bom ou ruim a coisa. Pode ser uma coisa legal. Ô, meu grande amigo, vizinho lá, né? E aí, se foi a atenção, se esqueceu de si próprio. Então, você tem que reagir àquilo, conversar com o vizinho, sem esquecer de si próprio. Meu grande amigo, e aí, bom, tu tá bem. Aí, quando você aprende isso, e você vai, com seu, como é que se diz, seu trabalho, você vai vendo que... Quando você está em auto-observação, você responde de forma diferente as coisas, reage. Aí você lembra, né? Ah, é assim que eu... Digamos, em outras situações que você estava em auto-observação. Então, você começa a ver que tem que buscar aquele estado que você experimentou. É mais ou menos isso.
E não pode deixar de se relacionar, porque são o mundo das relações.
Sim, mas acontece que as relações se agem intelectualmente. Às vezes, aí não está consciente, entende? Então, que nem tipo, tudo bem, tudo bem. É tudo mecânico, sabe? A pessoa fala com você... Tenta estar ali sereno, mesmo seja rápido.
Inclusive, se um vizinho vem contar a mesma história sempre que ela.
Seja o que for,
pessoa,
né?
Seja o que for. É. A pessoa pode dar uma resposta consciente, de forma adequada.
Isso.
Sem ser mal educado, porque a gente tem que ter a política da boa vizinhança.
Claro.
E tem que ser correto. Não por causa dos outros, por causa da gente mesmo. Tô indo, tô chegando e tal, tudo bem.
Então, esse é o filme da vida que todo mundo vai acontecer. Daí faz o vizinho, daí chegou em casa, daí chega lá, você, pá, matar. O cara, matar furado esse cano aqui. É o dia a dia. Então, ali que você tem que. Não pode sair, vai lá pro cano, esqueceu. Pá, o problema do cano. Esqueceu de si próprio. Então, ele falou, mas como que eu vou prestar atenção? Qualquer um pode não prestar atenção.
Pegue a sua cruz.
Não, mas é qualquer um. Isso é, o que eu tô dizendo pode ser uma coisa ruim ou boa. Que, teoricamente, as pessoas não seria uma coisa ruim, não seria uma cruz. O cara assim, olha o videogame aí, pá, que legal. Já esqueceu de si próprio.
Sim, e a gente se identifica com o que é bom, com o que é mal e com o que é
com tudo,
o que é bom,
né?
Com tudo.
Né? Então, a questão é essa, está sempre entender que saber dividir a atenção, nesse caso, é ter, entre as coisas externas, que eu estou falando contigo, que eu estou acontecendo, estou dirigindo, e sem deixar de estar dentro de si o tempo todo. E esse dentro de si. Aí eu não sei bem como é que eu posso falar, porque não é exatamente do corpo físico, mas eu acho que a gente usa referência ao corpo físico, né? É uma referência para a gente se achar.
O corpo é individual, mas psicologicamente somos muitos, né?
É. Não, mas eu digo, a consciência está onde? Ela não está aqui dentro, né, do meu cérebro.
Ela também está no corpo físico. Ela não está
somente.
Inclusive, quando a pessoa se auto-observa, ela dá um choque nas suas células. Ela dá um alimento diferente para as suas células.
Olha, eu acho que o Alessandro precisa entender.
Então, veja como isso é importantíssimo, a gente se auto-observar. Alguém falou da saúde, a auto-observação também. Traz
economia
saúde.
De energia e traz
energia,
até porque quando a pessoa se auto se lembra de si mesmo, as células, a Valéria já falou isso já no outro programa aí, as células recebem um choque energético e elas se revitalizam. Quando a gente fica com raiva, as células ficam
também
com raiva. Lembra
recebe.
Do experimento japonês, nós somos líquido, em 72% somos líquido. Se a pessoa sente raiva, sente ódio, as emoções, o corpo todo acompanha. Nós não somos uma coisa separada do corpo.
Por isso que a morte em Marte é uma coisa muito maravilhosa, porque ela impede esses fios que a gente tem invisíveis. Então, assim, eu saio do programa, aí eu começo, eu estou aqui, pessoal, olhando para o Berdão está com uma jaqueta de couro. Digamos que eu saia daqui e fique pensando que eu achei bonita a jaqueta de couro dele. Isso não pertence mais ao meu próximo momento. Então, eu tenho que matar esses pensamentos, porque quando eu mato um pensamento, eu deixo de seguir aquela corrente. Imagina que eu vou ficar pensando, onde é que ele comprou, quanto ele pagou.
Vamos de novo, em tudo nós temos o Galvão Bueno interno e o Casagrande interno. Ou seja, um narra, o outro comenta. É isso que ele está dizendo.
Ele
diz assim,
exato.
Daí o blusão do Silvio. Ah, mas olha só, é tricô. Aí, o Silvio tá. Esse é o Galvão Bueno, o narrador.
Tricô?
O Silvio tá com um blusão e tal, na rua. Aí vem o comentarista. Ah, mas esse blusão é feito com tricô e tal, né? Ah, não, mas não é feito tricô, porque eu acho que é máquina. Tá entendendo? Todo esse blá blá blá, você já esqueceu de si mesmo.
E
agora,
tá perdendo muita energia.
Sim. Então, agora, o pensar com atenção é um outro passo, né? Que também é necessário, porque a gente tem que pensar às vezes, né?
Tem
agora
que
tem que pensar com atenção. Não, pensar, seja o que for. Para fazer uma conta, tem que ter atenção. Você tem que pensar um pouco ali, fazer uma conta.
O problema é que tu vai resolver também, tu tem que ponderar.
Sim, então. Mas aí tem que pensar com atenção. E esse é o segredo. E é similar, eu acho que a gente está falando da meditação. A gente está na fase final do programa, mas ele está, como você falou, né, Silvio? Ele está, no caso de dar atenção aos outros, esquecer de mim é verdade mesmo. Então, acho que está entendendo. O importante é isso, que ele tinha dito que não é capaz, né? Não consegue. Consegue sim.
Consegue.
Então, é só uma questão de entender.
É questão de compreender e praticar. A pessoa aos poucos, ela vai compreendendo e vai ajeitando as coisas.
E também de colocar limites, tipo assim, eu respondo as coisas no celular só pela manhã ou de noite, porque, do contrário, eu não faço nada.
É, às vezes você coloca uma disciplina, uma organização, né?
Tem que colocar, porque senão.
E
outra, quando tu faz isso, se alguém quer falar comigo num outro horário, ela sabe que só vai me achar no telefone aqui pela manhã cedo. O Silvio sai, pego o telefone e vou ver o que rolou, entendeu? Depois eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer.
Eu me costumo assim, também ter geralmente um horário para. Agora eu vou botar correspondência em dia. Né? Porque é uma organização.
Só dar um recado, o pessoal entrou no grupo, entrou no WhatsApp aqui e pedindo para entrar no grupo. Assim que possível, mais tarde eu coloco as pessoas do grupo e mando no privado o livro do Hercules Preto e Vermelho, certo, pessoal? Agradeço a todos.
E quem a gente não conseguiu responder aqui, pode mandar a pergunta no grupo, que eu me comprometo de responder depois.
Nos comprometemos. Tranquilo.
Ó, o Ronaldo Renato Ego, não é? Nossos pecados nas distrações diárias desse mundo? Sim, é o que personifica nossos pecados ou erros, né? Só que, e eu que vai levar as distrações, né? Porque o objetivo dele é só se alimentar, né? Do defeito psicológico, digamos assim. Bom, a gente continua outro dia, né? Se Deus quiser, sexta passada, outro dia pode ser até quebrar um pouco a rotina, se for num dia de meio de semana também, é só marcar, né? Como esses dias tivemos aí.
Vamos agendando, vamos adequando as coisas.
Então, para quem quiser entrar do grupo Resgate, Gnose, Resgate, Pampo da Madrugada.
Liga para mim, manda um WhatsApp para mim, 993-589898.
Ou 992-62-3286.
Eu vou voltar esse aqui que é mais fácil, vamos lá. 51 Porto Alegre, 993...
58.
Aí, 9898. Esse 98. É muito fácil de gravar, né? É 58 antes, né? É. O 58 já é 8, né? Então,
já é 8.
993-58-9898, entra em contato.
Mas vai falar comigo ou com a Valéria tranquilamente no grupo ali, a gente está à disposição.
Bem, meus amigos, vem aí o show de notícias a partir de agora, aqui no nosso Pampa da Madrugada. Obrigado, Silvio, Valéria Gonçalves. Falamos aí de sonhos, visões, mensagens do ser, desdobramento astral. E agora, aí, o Jota Kron, Daniel Félix e grande elenco com o nosso show de notícias na Pampa. Fiquem com Deus e até domingo para segunda, se Deus quiser. E continuem aqui na Rádio Pampa.
agora 5:13. Alô, amigos da Grande Porto Alegre, interior, Serra Litoral, conectados na rede mundial de computadores. Estamos chegando neste sábado, dia 30 de maio de 2026, penúltimo dia do mês de número 5 deste ano 2026, que passou e está passando muito rápido. Já estaremos adentrando no último mês do primeiro semestre, o mês de junho. Sábado de céu encoberto, temperatura 15 graus, movimento bem intenso nas ruas da capital, pelo que pude perceber. Inclusive aqui temos na Ipiranga 1500, novo prédio da Rede Pampa, Ipiranga aqui no sentido bairro centro, com movimento bem intenso. Até poderia dizer anormal, que no, pelo menos nos 2, 3 sábados que estamos aqui não verificamos esse tipo de movimento hoje. Então você que está se dirigindo aqui pela, você que está, né, com seu carro e vai passar pela Ipiranga, claro, não temos aí trânsito parado, mas um volume maior do que o normal de veículos aqui na Ipiranga com a João Pessoa. Bem, vou dar bom dia pro nosso colega, nosso amigo Daniel Félix, também na bancada de hoje. Daniel, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jota, olá, ouvintes, vamos juntos neste sabadão, dia 30 de maio, para trazer aqui muita informação e opinião para os nossos ouvintes, né, claro, da prestação de serviço. E já falando, né, Jota, você mesmo tocou no assunto que fora do ar, um movimento bem intenso aqui na Avenida de Ipiranga, né, agora por volta de 5:15 da manhã. Muita movimentação por aqui, né? Então, fique atento aí, para você que está saindo de casa agora, movimento é grande nas ruas da cidade.
Pois é, movimentos também aí na Oscar Pereira, não tão intenso quanto aqui na Ipiranga, mas também movimento na Nonoá e Teresópolis, um pouco acima do normal aqui na Ipiranga, bem acima do que se tem no sábado aí, 5 horas da manhã. Fique atento, não temos lentidão, mas temos um volume bem maior do que o normal. Agora são 5:15 e maio foi marcado por temperaturas baixas na Serra, com cidades como Bacaria registrando dias consecutivos com mínimas abaixo de zero. Tivemos aí, né, no mês de maio, temperaturas aqui na capital também com bastante frio, né? Temperaturas baixas e dias com bastante frio. E agora está chegando o mês de junho, mês de maio, então, marcado por essas temperaturas. E tivemos praticamente 2 semanas em maio em que as temperaturas foram bem baixas. Junho deve seguir essa tendência, tendência de frio, tendência de dias com entradas de massa de ar frio e também frentes frias. E além de ter índices mais altos de umidade e chuva ao longo do mês. Tendência aí, segundo a meteorologia. Em maio, por exemplo, a média de chuva é 131 milímetros, enquanto em junho normalmente é 146 milímetros. No entanto, o meteorologista Gustavo Virardo alerta que em cidades mais próximas a Santa Catarina, como São José dos Ausentes, Vacaria, Bom Jesus, precipitações podem chegar até 200 milímetros. Mês de junho está chegando, mês de maio está indo embora. Esperamos aí um junho com mais chuva, padrão de tempo mais úmido. Os maiores eventos que estamos vendo hoje são as semanas dos dias 8, 14, de 8 a 14 e do dia 22 ao 28. Mas junho tende a ser um mês com bastante umidade, aquela condição que só a Serra tem, com nevoeiro persistente, tempo fechado e chuva. Esses fatores aí devem impactar as temperaturas pelo estado. As mínimas de junho normalmente ficam na média de 9,7, enquanto as máximas previstas geralmente ficam em 17,5, mas nesse ano podem cair até 1 grau. Podemos ter tardes mais frias, porque esperamos períodos maiores de nebulosidade, e teremos com certeza esses períodos, que é tempo mais cinza e, consequentemente, menos irradiação solar, chegando até a superfície. Então, junho pode ser um mês com tardes mais frias, noites sem desvios tão negativos de temperatura, sem temperaturas tão extremas e abaixo de zero. Segundo o meteorologista, junho já é entrada do inverno, vamos ter a incursão de massas de ar frio, episódios de geada e frio mais intenso, mas o que chama atenção não é tanto o comportamento das mínimas, mas sim das máximas, por conta das tardes com mais nuvens e também do tempo encoberto. Junho, inclusive, será o mês que marcará oficialmente o início do inverno às 5 horas e 25 minutos do dia 21, seguindo até o dia 22 de setembro. Em maio tivemos dias bastante frios, já estávamos no inverno climático, a atmosfera não respeita calendário. O que vamos ter no dia 21 de junho é o inverno astronômico, que é solstício de inverno, a noite mais longa do ano, explica o meteorologista. Com relação ao El Niño, que é a grande pergunta de todos, o meteorologista ainda explica que o mês, que começa na próxima segunda-feira, não deverá ter impactos diretos do fenômeno El Niño. Segundo ele, os efeitos maiores devem ser a partir do final de agosto. Aquela época que normalmente começa a chover muito mais, e agora esse ano a tendência com o El Niño é termos chuvas bem mais acentuadas. E também o início de setembro e logo após o início da primavera. Ainda sobre o El Niño, especialista aí afirma que não é possível prever se haverá neve em junho. No entanto, a condição geralmente é registrada até julho. Vamos aguardar então. Certo é que teremos mais chuva no estado do Rio Grande do Sul, principalmente aí no final do mês de agosto, início do mês de setembro. O Rio Grande do Sul terá um sábado de instabilidade. Já estamos tendo chuva. Sábado hoje, começando com chuva em parte do Rio Grande do Sul. Instabilidade afeta principalmente a região dos vales, a Serra, a Grande Porto Alegre, o litoral norte, durante esta madrugada e a parte da manhã. Com afastamento do centro de baixa pressão na costa, nebulosidade tende a diminuir ao longo do dia. Só aparece entre nuvens em diversos pontos do estado, embora ainda ocorram momentos de maior nebulosidade com chuva leve e garoa em algumas regiões. Umidade elevada favorece a formação de nevoeiro, neblina em algumas cidades no início e no fim do dia. Não faz muito frio pela manhã. A tarde será amena e agradável. Mínimas ficam entre 10 e 15 graus. Máximas variam entre 16 e 24. Santa Rosa registra a maior temperatura do dia com 24 graus. Ausentes a menor. São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Máxima, a menor máxima ficará por lá com 16 graus. Agora são 5 horas e 21 minutos. Bom dia.
Seguimos aqui na Rádio Pampa, trazendo mais informações no nosso show de notícias. Bom, e as facções brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, PCC, passam a ser classificados, né, ou passaram a ser classificados como organizações terroristas na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, desde ontem, na sexta-feira, dia 29. O órgão é ligado ao Departamento do Tesouro norte-americano. As duas organizações agora são classificadas como terroristas globais, especialmente designados, e a categoria as coloca como o mesmo patamar de cartéis internacionais do narcotráfico, como o cartel de Sinaloa e o cartel de Jalisco. O órgão também reúne pessoas, empresas, bancos e organizações e embarcações sujeitas a sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. O Comando Vermelho PCC aparece na lista de nacionais, especialmente designados a pessoas bloqueadas. E a SDN é a principal lista de sanções administrada pelo governo americano. A relação inclui aí pessoas, empresas e grupos considerados envolvidos em atividades que ameaçam os interesses dos Estados Unidos. Na prática, os Estados Unidos usam a lista para punir quem está ligado à atividade como terrorismo, tráfico de drogas, proliferação de armas, corrupção e violações dos direitos humanos. A lista SDN foi a mesma em que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal foi incluído após ser punido pela Lei Global Magnitsky. O nome dele, porém, foi retirado da relação em dezembro de 2025. Na última quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram a classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas especialmente designados e como organizações terroristas estrangeiras. Em comunicado, os Estados Unidos afirmam que o Comando Vermelho PCC estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil e disseram que os grupos comandam milhares de integrantes e são responsáveis por ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e também civis. Com isso, o governo americano disse ainda que a medida reforça o compromisso da administração Trump de desmantelar cartéis e organizações criminosas na região da América do Sul. Portanto, grupos criminosos brasileiros, o PCC e o Comando Vermelho, já estão classificados como organizações terroristas em lista do governo dos Estados Unidos. Agora 5h24, Rádio Pampa, bom dia.
Seguimos neste sábado, hoje dia 30 de maio de 2026. Estamos com o céu encoberto em Porto Alegre, temperatura na capital dos gaúchos neste momento. Estamos com 15 graus, céu encoberto com chuviscos. Temos aí instabilidades na região metropolitana, precipitação na capital, tivemos durante a madrugada. E teremos hoje um dia com instabilidades no início da manhã, céu encoberto. Pela manhã também algumas aberturas no céu, entre 8, 9, 10 da manhã. Céu depois continua encoberto. Final do dia com algumas aberturas e novamente o céu se fecha. E ainda a possibilidade de instabilidades, máxima 21. Para amanhã domingo, previsão também de instabilidade, chove, mínima de 15 e máxima de 20. Segunda-feira com chuva, instabilidades, mínima de 13 e máxima de 17. Terça-feira teremos também tempo instável com chuva, mínima de 11 e máxima de 20. Quarta-feira o sol aparece com o tempo firme na previsão estendida, mínima de 14 e máxima de 23. Quinta-feira com sol, tempo firme, mínima de 13 e máxima de 24. Sexta-feira teremos sol entre nuvens, a mínima de 13 e máxima de 23. No sábado que vem, teremos sol com a mínima de 14 e máxima de 23 e tempo firme, céu limpo. Agora são 5 horas e 26 minutos. Você que está aí tomando café da manhã, você que está aí tomando seu chimarrão, um excelente sábado para você. Os amigos que estão saindo de casa, iniciar a jornada. Você que está no plantão, nosso muito obrigado pela sua audiência, continue ligado. Motorista embriagado vai a júri por morte de ciclista. Um motorista acusado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul de matar dois ciclistas na RS-481 Boa Vista do Incra, no noroeste do estado, irá a júri popular na próxima terça-feira em Cruz Alta. O réu responde por duplo homicídio com dolo eventual, com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas em um caso que envolve embriaguez ao volante, alta velocidade e atropelamento no acostamento da rodovia. Segundo a denúncia da promotora de justiça Amanda Giovanaz, para a acusação em plenário, o crime ocorreu na manhã do dia 28 de dezembro de 2024. Motorista alcoolizado conduzia um automóvel em velocidade elevada quando atingiu pelas costas os ciclistas Luiz Eduardo da Paixão, de 39 anos, e Victoria Andrades Daronco, de 24 anos, que pedalavam no mesmo sentido da via. Com o impacto, ambos morreram em decorrência dos ferimentos, sem qualquer possibilidade de defesa. O Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta que o acusado assumiu o risco de causar o resultado ao ingerir grande quantidade de bebida alcoólica e ainda assim dirigir em um trecho conhecido pelo intenso fluxo de ciclistas. A terceira integrante do grupo escapou ao conseguir desviar a tempo, O motorista foi preso em flagrante logo após o fato. Agora são 5 horas e 28 minutos. Um bom dia, um ótimo sábado para você que está ligado, iniciando a sua jornada, continuando o seu plantão. Obrigado pela sua audiência. Previsão para hoje é de que tenhamos um dia com o céu encoberto, momentos em que tenhamos e teremos, né, teremos durante a manhã, principalmente o início da manhã, instabilidades. Agora estamos tendo em vários pontos da capital uma chuva fina, alguns pontos garoa, outros pontos com um pouco mais de intensidade. Mas a sequência do dia será assim. Teremos ainda durante a manhã algumas aberturas no céu, o sol aparece em alguns momentos, mas as nuvens continuam tomando conta. E a máxima hoje prevista para este sábado, para este dia 30 de maio, vai ficar na faixa dos 24 aqui na capital dos gaúchos. Aliás, 21 graus de máxima hoje é a previsão. Neste momento estamos com 15 graus. Agora são 5 horas e 29 minutos.
Na Rádio Pampa, show de notícias.
Seguimos aqui na Rádio Pampa, trazendo mais informações, os destaques deste sábado, dia 30 de maio de 2026. E lembre-se, né? Encerrou ontem o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Quem não entregou, agora já arranca pagando uma multa, né? De R$ 165,00 ou até 20% do imposto devido. Então, paciência, né? Era até ontem a data. Bom, olha só, planos de saúde individuais têm reajuste de até 5,11% em 2026, determina a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pois a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definiu ontem que os planos de saúde individuais e familiares poderão ter reajuste anual máximo de 5,11% em 2026. O índice aprovado pela diretoria colegiada da agência reguladora é o menor autorizado desde o ano 2000, desconsiderando o período excepcional da pandemia de Covid-19, quando houve redução nos preços dos planos. Os planos individuais e familiares são aqueles contratados diretamente pelos consumidores, junto às operadoras, e diferentemente dos planos empresariais e coletivos, que dependem de vínculo com pessoas jurídicas. Atualmente, cerca de 7 milhões e 700 mil brasileiros possuem planos individuais ou familiares, número que representa aproximadamente 14,5% dos 52,9 milhões de usuários de assistência médica privada no país. Segundo a ANS, o reajuste de 5,11% poderá ser aplicado apenas no mês de aniversário do contrato, ou seja, na data que o plano foi contratado. A medida vale para contratos assinados a partir de 1º de janeiro de 1999.
Você ouve ZYG 303, Rádio CBRI 97.3 FM, uma emissora genuinamente CBRiense, fazendo parte do topo da grande audiência regional. Rádio CBRI 97.3 FM, conectada com você.
97 FM e você.
Está começando agora.
Está começando agora.
Programa Parada do Sertão. Você vai curtir o melhor do sertanejo de raízes. Programa Parada do Sertão. Recordações e muitas lembranças do passado. Parada do Sertão.
Te esquecer.
Horas 32 minutos. Alô, você, muito bom dia. Estamos chegando aqui na 97 FM a partir de agora, então, o nosso Parada do Sertão. Hoje é sábado, 30 de maio de 2026. Vamos encerrar o mês aqui com muita música boa para vocês a partir de agora. Erossi e Valdeci já estão por aqui para a gente levar muita música boa. Primeiramente, vamos agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, Clínica Dentária Dente Dente, Supermercados Bertoletti, Uruguai Informática, Vargas Projetos Elétrica e Hidráulica, Loja da Vovó e também Quincas Alimentos. A temperatura está em 15 graus, 98% a umidade relativa do ar. Chegamos então para ir até às 7 horas para levar muita música boa. É isso, né, Erossi? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Gelson. Bom dia, os ouvintes. É isso aí mesmo. Temos por aí, né? Vamos. Não vou dizer que as modas vão ser muito boas, né? As letras, com certeza, mas cantoria que às vezes a gente dá uns atrapalhos. Mas tem por aí. Vamos fazer o nosso melhor, né? Não é? Devemos isso ao nosso povo, né? Nossos amigos aí que levantam cedo, que escutam nós. E muito bom a gente saber quando o pessoal escuta, né? Manda um recadinho, né?
Verdade.
E a gente fica louco de faceiro.
Mas fiquemos que nem ganso novo, tarpa de açude.
Isso aí. Faceiro por demais.
Faceiro por demais. E o Valdeci também veio também para cantar. Ele disse que dupla é dois, né?
É.
Daí tem que estar o Valdeci junto, senão ia dar um só. Né, Valdeci? Bom dia.
É isso aí, Jasson. Bom dia.
Tudo certo?
Tudo certo, Jasson. Tranquilo.
Tá bom, então. Nós já temos aqui, antes de vocês trazerem aquela primeira moda, já temos aqui alguns participação, né? Porque nossos amigos, eles participam antes mesmo do programa começar. Isso quer dizer que a nossa audiência já começa garantida.
Já, né? Teve até ligação aí.
Já teve ligação, que é o nosso amigo Hamilton Brasil, já ligou para nós aqui e disse, olha, hoje eu vou escutar todo o programa, porque hoje eu não vou trabalhar, vou estar por casa. Então, pelo menos não nesse horário aí, né? Até às 7 horas. Então, um abraço lá, obrigado por estar acompanhando já. Quem está trabalhando e ouvindo nós aqui é também o nosso amigo Mani Amaral. Bom dia, amigos. Estamos na lida. Aquele abraço. Está lá trabalhando ainda. Está terminando o turno, né? Daqui um pouquinho. Nem vão para casa hoje, mas vamos direto, sabe? Né? Vamos direto. Olha, depois das 7 o ônibus já passa. Então, hoje não vamos para casa. Vamos emendar o dia. Valeu, Mani. Obrigado pela audiência também aí. Show de bola.
Eu ia dizer assim, mas estão com sede, né? Mas daí eu não sei o que que é. Não, não era isso. Né?
Não,
capaz. Eu achei que era. Só achei que era.
Só achou. Vamos começar, então?
Vamos começar cantando a moda de viola aqui do Lourenço Lorival, parceiro fiel.
E tu sabe que hoje, só pra... Você estava cantando uma música antes ali, que falava companheirada, não é? O Seresteiro?
Yes. A volta do Seresteiro.
E hoje é o dia do Seresteiro.
Aí, ó, viu?
Verdade? Dia do geólogo e dia do decorador. Mas, em especial, dia do seresteiro.
Que tal, né?
Vamos cantar depois. Vai atracar isso aí.
Vamos cantar, então, parceiro, fiel.
As 10 cordas da viola, dia 12, emudeceu. Madrugada de setembro, perdi um amigo meu. Trágico acidente no volante se perdeu. Rodovias Bandeirante, onde tudo aconteceu. Capotou por várias vezes, tempo de salvar não deu. Retornando do trabalho, nosso querido João Paulo foi morar junto com Deus. E automóveis é um perigo constante. Vem nos tirando beleza de pessoas importantes. O luto vem se espalhando por esse mundo gigante. Nos levou a Ayrton Senna, um valioso diamante. Foi embora os Mamonas, outra cena arrepiante. Mas no meu ponto de vista, a estrela de um artista será eterna, brilhante. A ausência de João Paulo amargou mais do que pena. Deixou a vida na terra pra ir morar lá no céu. Pouco tempo aqui ficou, mas cumpriu seu papel. Cantando nossas raízes, foi um parceiro fiel. sempre do lado direito do amigo Daniel. Fãs de moda sertaneja, dupla de Ana Beleza, vamos tirar o chapéu. Foi um dia de visita ao Brasil, todo chorou. A fazenda São Francisco suas porteiras fechou. Nem o Nelore Valente nesse dia trabalhou. Até os meus olhos claros sua cor também mudou. Ouvindo as suas canções eu me amarrei nessa dor. Meu rosto molhado em pranto e a loira do carro branco ficou sem o seu cantor.
5h38, tá, nossa primeira moda de hoje, aquele modão sertanejo, aquela moda de viola das boas, para começar aqui o nosso Parada do Sertão neste sábado, já aqui agradecendo a você que está conosco, Leonel Luiz de Souza de Florianópolis, bom dia, abraço para os primos, Velci Vargas, bom dia pessoal, manda uma sertaneja raiz para minha gente de Alvorada, um abraço Velci. Também um abraço pro Leonel lá em Florianópolis, né? O Velci lá em... Velci, ele é de Alvorada mesmo ou não? É, né? Velci Vargas.
Eu acho que sim, Jossa.
Também tá nos acompanhando e mandou pro pessoal até Alvorada, né? Bom dia, queridos primos, primas, tia Maria, o amigo Gelson. Queria uma música pra minha netinha Isis. Está de aniversário hoje. É, completando, então, 6 anos. O meu amor da avó. Um abraço a todos. Olha só, Isis, aniversário hoje, então.
Já tudo de bom pra ela lá, né?
Parabéns.
Que Deus dê muitos e muitos anos de vida pra ela. Continue sendo essa menina querida demais, né?
Isso aí. Também aqui do outro lado aqui, vamos pro nosso WhatsApp. O seu Luiz Bagolini, em Frederico, já está nos acompanhando, tomando aquele chimarrão, como sempre, né? Seu Luiz, obrigado pela audiência. Bom dia, amigos. Estou na escuta. Manda uma pra nós aí. Um abraço lá pro amigo Wilson Rosseto Alico. Obrigado pela audiência aí, tá bom? Vamos tomar mais um verde. Eu também fiz o meu mate aqui hoje. Ah, estão pensando o quê? Hoje eu madruguei. Tá aqui, ó.
Bom, agora tá frouxinho. Mas já hoje, ó. Deus, o livro.
Que espetáculo de chimarrão. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein.
Tá, mas dá pra contar que dia hoje tu parecia uma moto. Tava fazendo mais força que a motobomba. Tava entupido, sim. Não, vou contar pro povo. Olha, que tava entupidinho,
eu
né?
Vou falar com o Roberto.
Não, não vou dizer assim, tava entupidão. Vou dizer que tava entupidinho, assim, um pouquinho.
Não, deixa eu falar.
Pelo menos um pouquinho.
Ficou até que as veias do pescoço estufado.
Ó, vou mostrar aqui na live. Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Olha, o mato tá bonito, mas... Era de forcejar. Olha até que tá sem música.
Pela quantia de erro, não ia compra, certo?
Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, ó. Sabe que... As pessoas quando não quer que não, não é que eu, não é que eu tô te chamando, né? Mas não, sabe, não, quando tu fala que as pessoas não estão falando a verdade, assim, tu não fala, tu não chama de mentirosa, né? Tu não, chama. Não. O senhor está faltando com a verdade.
Falta com a verdade.
O senhor está faltando com a verdade, dizer que o meu mato estava entupido.
Na verdade é quase a mesma coisa.
O senhor está faltando com a verdade. Meu mato está um espetáculo.
Não, mas é que eu disse, não vamos dizer, né, pra gente não. Que tu tava.